Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância. Secretaria de Educação à Distância. URGS.
Beta-oxidação de ácidos graxos. As células podem obter combustíveis de ácidos graxos de três fontes distintas. 1. Por meio dos lipídios consumidos na dieta. 2. Via lipídios que são sintetizados no fígado, que transforma o excesso de carboidratos, álcool e aminoácidos da dieta em ácidos graxos e, posteriormente, em triglicerídeos, os quais são transportados aos tecidos extrahepáticos por lipoproteínas. E 3. Por meio de triglicerídeos que são armazenados em células adiposas, na forma de gotículas lipídicas, e mobilizados em momentos de necessidade. Alguns estudos apontam que mais de 40% das necessidades energéticas dos humanos são supridas pelos triglicerídeos da dieta, onde os ácidos graxos fornecem mais da metade das necessidades energéticas de órgãos como o fígado, o coração e a musculatura esquelética quando em estado de repouso ou em exercício de baixa intensidade. Os triglicerídeos ou triacilgliceróis são depositados nos adipócitos em forma de gotículas lipídicas envoltas por uma monocamada de proteínas que regula o acesso das lipases a seus substratos. Essas proteínas são chamadas de perilipinas. Os hormônios adrenalina, secretada pela glândula adrenal em resposta ao exercício físico ou como resposta de luta e fuga, e glucagon, secretado pelo pâncreas em resposta a baixos níveis de glicose, ativam uma enzima chamada adenililciclase, que está na membrana dos adipócitos. Essa enzima produz um segundo mensageiro intracelular, o AMP cíclico, que irá ativar uma proteína sinase dependente de AMP cíclico, também conhecida por PKA. A PKA fosforila a perilipina, que muda sua conformação, permitindo o acesso das lipases à gotícula lipídica, e também fosforila a lipase hormônio sensível, que juntamente com outras duas lipases, irá hidrolisar as ligações éster dos triacilgliceróis, liberando três ácidos graxos livres e uma molécula de glicerol. O glicerol é liberado no sangue e alcança o fígado ou os rins, onde será utilizado como substrato nas vias glicolítica ou gliconeogênica, dependendo do estado metabólico. Conforme a hidrólise vai acontecendo, os ácidos graxos livres são liberados e passam dos adipócitos ao sangue, onde irão ligar-se à albumina sérica, uma proteína abundante no plasma sanguíneo, que pode carregar até 10 ácidos graxos por monômero, transportando-os na corrente sanguínea e até os tecidos-alvos para seguirem na rota da beta-oxidação. Chegando aos tecidos-alvos, tais como o fígado, o músculo esquelético e o coração, esses ácidos graxos livres se dissociam da albumina e são incorporados às células por transportadores na membrana plasmática das mesmas. No citosol, a enzima acil-CoA graxo sintetase irá catalisar uma reação que irá ligar uma coenzima A ao ácido graxo, ativando-o. Nessa reação, é gasto um ATP para produzir um acil-CoA graxo, liberando AMP e pirofosfato, o qual é hidrolisado em dois fosfatos inorgânicos. Esse ácido graxo ativado pode ser utilizado para a síntese de lipídios complexos quando as vias anabólicas estiverem ativadas ou ser captado pela mitocôndria, onde será oxidado. A beta-oxidação acontece prioritariamente dentro da mitocôndria, já que as enzimas responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos estão especificamente localizadas na matriz mitocondrial ou ligadas à membrana mitocondrial interna. Embora ácidos graxos com cadeia de 12 carbonos não tenham a necessidade de um transportador para entrarem na mitocôndria, os ácidos graxos de 14 carbonos ou mais, que configuram a maioria dos ácidos graxos provenientes da dieta ou dos adipócitos, não conseguem passar diretamente pelas membranas mitocondriais. Essas cadeias carbonadas de 14 carbonos ou mais precisam passar primeiramente por três etapas do circuito da carnitina. Após completada a ativação, o acil-CoA graxo será transesterificado com o grupamento hidroxil da carnitina, formando o acil-graxo-carnitina, em uma reação catalisada pela enzima carnitina acil-transferase 1, ou CAT1, presente na membrana externa ou no espaço intermembranas. O ácido graxo que se ligou à carnitina pode incorporar-se à matriz mitocondrial, por difusão facilitada por meio de um transportador acil-carnitina, localizado na membrana mitocondrial interna. No terceiro e último passo do circuito da carnitina, o grupo acil-graxo é transferido enzimaticamente da carnitina para a coenzima A intramitocondrial pela enzima carnitina acil-transferase 2, ou CAT2, regenerando a acil-CoA graxo. A carnitina liberada retorna ao espaço intermembranas pelo mesmo transportador acil-carnitina, para que mais acil-CoA graxo seja incorporado à matriz mitocondrial. Agora que o ácido graxo se encontra na matriz mitocondrial, iniciam-se de fato os processos de oxidação das cadeias carbônicas para a formação de coenzimas reduzidas, NADH-H+ e FADH2, além de acetil-CoA. Os ácidos graxos sofrem a remoção oxidativa de sucessivas unidades de dois carbonos de sua composição, na forma de acetil-CoA, começando pela extremidade carboxil. A oxidação tem quatro passos enzimáticos que são repetidos até que todos os carbonos de um ácido graxo de cadeia par seja convertido em acetil-CoA. Primeiro, ocorre uma desidrogenação do acil-CoA graxo, resultando em uma ligação dupla entre os átomos de carbono alfa e beta, também chamados de carbonos 2 e 3, em uma reação catalisada pela enzima acil-CoA desidrogenase, produzindo o trans-delta-2-enoil-CoA. Nessa reação, ocorre a redução de uma molécula de FAD a FADH2. Na reação 2, o trans-delta-2-enoil-CoA passa pela ação da enzima enoil-CoA hidratase, adicionando uma molécula de água à ligação dupla para formar L-beta-hidroxiacil-CoA. No terceiro passo, o L-beta-hidroxiacil-CoA será desidrogenado pela enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, produzindo beta-cetoacil-CoA, concomitantemente a redução de uma molécula de NAD mais a NADHH+. O quarto e último passo da beta-oxidação, que irá encurtar a cadeia em dois carbonos, é catalisado pela acil-CoA acetiltransferase ou tiolase, que irá transferir uma coenzima A livre ao beta-cetoacil-CoA, anteriormente produzido, liberando um fragmento de dois carbonos da extremidade carboxílica do ácido graxo original na forma de acetil-CoA. As coenzimas reduzidas serão reoxidadas pelo sistema transportador de elétrons mitocondrial, produzindo ATP na fosforilação oxidativa. Uma molécula de NADHH+ gera 2,5 moléculas de ATPs, enquanto uma molécula de FADH2 gera 1,5 ATPs. O acetil-CoA pode ser utilizado no ciclo de Krebs, nos tecidos extrahepáticos, ou na via cetogênica para a síntese de corpos cetônicos no fígado. O saldo energético final é diretamente dependente do tamanho da cadeia carbonada do ácido graxo. Quanto maior a cadeia carbonada, maior o número de ATPs produzidos a partir de NADHH+, FADH2 e acetil-CoA, que também produzirá GTP, mais NADHH+, e FADH2, no ciclo de Krebs. A oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar irá requerer reações adicionais para realizar sua oxidação completa. Os ácidos graxos de cadeia ímpar são oxidados na mesma via dos ácidos graxos de cadeia par, começando pela extremidade carboxil da cadeia. A diferença está no momento da última passagem pela sequência de reações da beta-oxidação, requerendo três enzimas adicionais. Na última passagem pela via, os produtos finais da oxidação de um ácido graxo de cadeia ímpar serão uma molécula de acetil-CoA e uma de propionil-CoA, que contém três carbonos. O propionil-CoA será carboxilado para formar o dimetilmalonil-CoA, por ação da enzima propionil-CoA carboxilase. O dimetilmalonil-CoA precisa sofrer isomerização, por ação da enzima metilmalonil-CoA epimerase, produzindo seu estereoisômero L, ou seja, L-metilmalonil-CoA. O L-metilmalonil-CoA sofrerá um rearranjo intramolecular formando succinil-CoA, através da ação da enzima metilmalonil-CoA mutase. O succinil-CoA formado tem como destino o ciclo de Krebs. Para a oxidação de ácidos graxos insaturados, ou seja, os que contêm uma ou mais ligações duplas entre carbonos, são necessárias reações adicionais. Ácidos graxos insaturados são encontrados nos triglicerídeos e fosfolipídios de animais e vegetais, sendo caracterizados como monoinsaturados, quando contêm uma ligação dupla, ou poliinsaturados, com duas ou mais ligações duplas. Essas ligações duplas encontram-se na posição cis, o que impede a ação da enzima enoil-CoA hidratase, que adiciona à água as ligações duplas do tipo trans, no segundo passo da beta-oxidação. As ligações duplas cis devem ser transformadas em trans, e para isso a via necessitará de enzimas auxiliares. Para os monoinsaturados, a enzima delta-3-delta-2-enoil-CoA isomerase irá reposicionar a ligação dupla cis em um isômero trans, que é o intermediário normal na beta-oxidação. Já para os ácidos graxos poliinsaturados, além da delta-3-delta-2-enoil-CoA isomerase, é necessária a enzima 2,4-dienoil-CoA redutase, a qual atua em ligações duplas conjugadas, convertendo uma das ligações duplas em simples e reposicionando a outra ligação dupla na configuração transdelta 3. Por fim, a enzima enoil-CoA isomerase transfere a ligação dupla trans do carbono 3 para o carbono 2, originando o intermediário transdelta 2, que segue normalmente a via da beta-oxidação. Os hormônios adrenalina e glucagon têm um papel fundamental na sinalização para recrutamento de ácidos graxos, estimulando a lipólise no tecido adiposo. Assim como na síntese de ácidos graxos, há um momento metabólico propício para que aconteça a oxidação dos mesmos, impedindo que síntese e degradação ocorram concomitantemente na mesma célula. A regulação coordenada da síntese e degradação de ácidos graxos é centrada na modulação da atividade da acetil-CoA carboxilase. Quando estamos em estado alimentado, os níveis de glicose estão aumentados na corrente sanguínea, fazendo com que haja liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina irá ativar a enzima acetil-CoA carboxilase via desfosforilação. A enzima acetil-CoA carboxilase catalisa a reação que transforma a acetil-CoA em malonil-CoA, que é o substrato para a síntese de ácidos graxos, indicando um alto estado energético celular. Nessa situação metabólica, a oxidação de ácidos graxos não é requerida. O malonil-CoA irá inibir a atividade da carnitina acil-transferase 1, impedindo a entrada de ácidos graxos na mitocôndria, interrompendo a oxidação dos mesmos. Por outro lado, em situações de jejum sinalizadas pelo glucagon ou necessidade aumentada por exercício sinalizada pela adrenalina, ocorre a fosforilação da acetil-CoA carboxilase, o que inibe a enzima, reduzindo a síntese de malonil-CoA e, consequentemente, reduzindo o efeito inibidor sobre a carnitina acil-transferase 1. Nessa situação, os ácidos graxos são transportados para a mitocôndria e oxidados. Um alto estado energético, indicado por aumento na razão NAD-H-NAD e acetil-CoA-CoA, inibe as enzimas da via oxidativa, beta-hidroxiacil-CoA, desidrogenase e tiolase, respectivamente. E, por fim, a ativação do PPAR-alfa por medicamentos como os fibratos e ácidos graxos poliinsaturados, como o ácido araquidônico, estimulam a expressão gênica das enzimas envolvidas na oxidação de ácidos graxos.
Locução: Edson Lima. Gravação: Daniel Serafim. Edição: Douglas Aguiar.
Esse podcast foi organizado pelo estudante Regis Rezer, bolsista de monitoria do Programa de Apoio à Graduação da Pró-Reitoria de Graduação, sob orientação da doutora Cristiane Matê, professora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A referência utilizada no texto foi o livro Princípios de Bioquímica, de Leninger, 6ª edição, editora ArtMed. Os autores são David Nelson e Michael Cox.